Olá, bom dia! Eu sou Beverly Rocha e a partir de agora entra no ar o Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. No programa de hoje você confere. Conheça os 4 riscos ambientais que podem comprometer o turismo e a economia do Brasil. Especialista aponta os desafios que comprometem o desenvolvimento do país no setor. Clima e meio ambiente unificam discussões no maior evento de economia do mundo. Líderes mundiais em Davos tiveram foco verde nessa edição. E ainda, plataforma de reflorestamento propõe a adoção de floresta virtual. Através do software, pessoas do mundo todo podem participar do processo de plantio online. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao ar todos os domingos das 9 às 10 horas da manhã. O programa também fica disponível no site, no endereço www.tuaradio.com.br em podcast. Curte, compartilha e convida os amigos para acompanhar essa proposta que promove a vida. Nesse primeiro bloco do Vida, Ecologia e Sustentabilidade, nós vamos falar sobre as repercussões do Fórum Econômico Mundial. Diante da pressão internacional e com interesse em atrair investimentos para o país, o governo brasileiro anunciou na última terça-feira a criação de uma Força Nacional Ambiental para atuar prioritariamente na floresta amazônica e a formação de um novo órgão, o Conselho da Amazônia, que deverá coordenar ações para proteção, defesa e desenvolvimento da floresta. O gerente de Economia da Biodiversidade da Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza e membro da Rede de Especialistas em Conservação da Natureza, André Ferretti, analisou as repercussões do maior evento de economia do mundo em Davos e a presença do Brasil no encontro. Confira a entrevista. André, seja bem-vindo. Bom dia.
Bom dia, muito obrigado.
Bom, a gente tem aqui um cenário estabelecido, né? Davos realmente se confirmou como um encontro verde, aquilo que era um apontamento realmente virou uma confirmação. Nós tivemos várias situações desde o início do evento até possivelmente amanhã quando encerra, e eu queria te ouvir um pouquinho sobre aquilo que já aconteceu até agora e o papel do Brasil nessas discussões.
Pela primeira vez, o principal tema desse fórum é, de fato, a mudança climática, né? São questões ambientais, mas todas elas muito atreladas às mudanças climáticas, que foi um tema muito forte no ano de 2019, inclusive desde a Assembleia Geral da ONU, passando também pela COP25, que foi realizada em Madrid. O ano todo esse tema esteve em evidência. A gente teve vários desastres causados também por mudanças climáticas no mundo e agora também nessa virada de ano, a questão dos incêndios que a gente teve na Austrália acabaram trazendo esse tema para o centro das discussões, porque tanto os cientistas quanto os economistas e os políticos do mundo inteiro estão dizendo, estão mostrando com dados, com estudos, que a mudança do clima é um grande desafio da humanidade, precisa ser rapidamente equacionado se a gente não quiser sofrer os impactos que estão aí previstos e que estão sendo, inclusive, estão acontecendo num ritmo mais acelerado do que os estudos vinham mostrando nos últimos anos.
André, no primeiro dia de evento, né, teve a participação, está tendo a participação do ministro da Economia representando o Brasil, Paulo Guedes, conhecido por discursos qualificados, boa oratória, enfim, mas ele acabou dizendo algo que repercutiu no mundo todo no primeiro dia em que o Brasil se manifesta, afirmando que o pior inimigo do meio ambiente é a pobreza, e gerou uma série de manifestações. Imediatamente o governo também brasileiro reagiu, então ontem acabou fazendo a criação do Conselho da Amazônia, também da Força Nacional Ambiental, justamente de olho naquilo que está acontecendo em Davos. Essa questão de ação e reação do governo foi oportuna? Como é que você entende agora a própria condução desse Conselho da Amazônia, o conhecido, digamos assim, apaga-incêndio do governo, que é o vice-presidente Hamilton Mourão, ficou na condução desse conselho que é interministerial? Como é que você avalia esses primeiros dias e as primeiras repercussões no Brasil em relação àquilo que está acontecendo em Davos?
O Brasil teve um início muito ruim, de fato, muito infeliz. O ministro Paulo Guedes acabou usando um chavão muito antigo e que não cola mais no mundo inteiro, inclusive ali. O que ele falou, na verdade, vai contra o que os próprios relatórios, os últimos relatórios do próprio fórum, têm mostrado. Os grandes responsáveis pelos desmatamentos no Brasil não são os pobres ou os famintos. Nós não temos lá uma legião de famintos que estão passando fome, morrendo de fome, como se tivesse aquela imagem que a gente tinha no passado, de vários casos mundo afora, como na Etiópia, que a gente via as pessoas esqueléticas comendo o que tinham pela frente. A gente vê que na Amazônia as multas mostram isso, né? Os vários processos que existem lá de crimes ambientais são sempre com grandes empreendimentos, são desmatamentos gigantescos, geralmente para produção de gado ou de soja, fora outros crimes ambientais que ocorrem no Brasil inteiro para especulação imobiliária. A gente tem outros acidentes que a gente teve como grandes problemas que a gente teve com barragens e tudo, mas tudo isso ligado não à população pobre, mas a grandes empreendimentos, à população mais rica, os maiores desmatadores, os donos das madeireiras, os fazendeiros, aqueles que têm tocado fogo e promoveram o Dia do Fogo na Amazônia, foram pessoas de classe alta, e o mundo inteiro sabe disso. Então, pegou mal, o ministro tentou depois se corrigir, o governo tomou algumas medidas aí urgentes. Isso, de fato, é um sinal muito ruim, e isso está também muito relacionado com o ano de 2019 no Brasil, em que os discursos do Brasil na Assembleia Geral da ONU, na COP25, foram nessa mesma linha. Discursos que não valorizaram todo esse potencial que o Brasil tem na área ambiental e que o mundo inteiro percebe e espera que o Brasil tenha uma proatividade, que exerça uma liderança global com todos os ativos que tem ambiental. E o problema é que a gente vê o Brasil na contramão do mundo. Agora, por outro lado, se o Fórum Mundial ajudar o Brasil a perceber que está indo por um caminho errado e a mudar o rumo, será ótimo, né? Mas até o momento foram anunciadas medidas, o que se espera agora é ver na prática o que vai acontecer.
Claro. Estrategicamente, o governo anunciou aqui, digamos assim, uma condução do general Mourão, que é vice-presidente do Brasil, justamente porque ele ficou conhecido agora, recentemente, como o tapa-incêndio, né? Apaga-incêndio, quando tem alguma declaração, alguma situação. É ele quem tem sido colocado à frente para falar com imprensa, com organismos, e inclusive com organismos internacionais. Como é que você vê a figura dele para conduzir, por mais que não seja a mão direta, né, do vice-presidente, mas parece que estrategicamente teve uma escolha já conhecida de bom relacionamento, de uma maior conversabilidade com essa figura, justamente porque se percebeu que estava faltando isso, né?
Sim, eu acho que foi a saída que o governo teve, até porque os ministros mais relacionados com o tema, como o ministro do Meio Ambiente, têm sido muito criticados. Então, o presidente acabou delegando essa questão, ou o governo, não apenas o presidente, né, para o vice-presidente, que tem uma habilidade, é mais diplomático aí, inclusive com a imprensa, com todo o público com o qual ele se relaciona, ele tem uma habilidade de conversar, de dialogar muito maior do que outros representantes do governo que foram mais truculentos nos últimos anos. Então, mas como nós já mencionamos, é preciso saber no que isso vai dar, porque ao longo do ano de 2019, o governo promoveu um desmonte em várias estruturas de meio ambiente do Brasil, em conselhos, em fundos, e o país ficou parado nessa questão. Agora, com o anúncio aí, depois de um ano totalmente parado, sendo criticado no Brasil e no exterior, o Brasil anuncia no fórum, agora no início do seu segundo ano de governo, algumas medidas que tentam, na verdade, recuperar uma parte daquilo que foi perdida ou interrompida em 2019. O mundo inteiro vai esperar que isso funcione, que, na verdade, o Brasil faça muito mais do que isso.
Claro, tem situações nevrálgicas nesse interim que talvez a gente precise também analisar, trazer para essa equação, André, que são situações, né? Por mais que se crie um Conselho da Amazônia e a Força Nacional Ambiental, que é uma iniciativa que a gente torce para que dê muito certo e que seja uma medida efetiva, ainda tem situações que, por exemplo, são as declarações e o posicionamento do próprio ministro do Meio Ambiente, que tem sido, em relação às questões mundiais, não bem visto, né, com alguns tipos de declarações. E o próprio presidente, no sentido recente, que rechaçou, por exemplo, a opinião ou acusou artista hollywoodiano de situações que envolvam a questão das queimadas, por exemplo, na Amazônia. Então, tem várias situações nevrálgicas, difíceis de conter. Como é que você vê essa expectativa de melhorar esse relacionamento e essa visão governamental para as questões ambientais?
Bom, eu acho que piorar é difícil, então espera-se que, no mínimo, de fato, o país melhore a forma com que ele tem sido visto internacionalmente. E o fórum é muito importante para isso, porque tem mostrado que não é uma questão dos ambientalistas, como muitas vezes é alardeado, e sim a economia global, muito, as grandes empresas, os bancos, os principais governos estão todos muito preocupados com essas questões ambientais, principalmente as relacionadas às mudanças climáticas, porque sabem que isso afeta diretamente os negócios, a qualidade de vida e a segurança das pessoas. Então, essa pressão vindo do setor econômico, ela ecoa muito mais no governo do que estudantes, jovens, ambientalistas, ou a mídia comentar essas posições antiquadas e totalmente fora de contexto que o Brasil tem tomado em relação a questões ambientais. Quando isso vem dos grandes investidores que estão agora dizendo nós vamos investir em países que tenham responsabilidade ambiental. O Brasil tem um imenso potencial, talvez o maior do planeta. Porém, se não mostrar efetividade nas ações de conservação do meio ambiente, não receberá os investimentos. E isso mexe, sim, no governo, e a gente espera que, se não foi pelos alertas dos cientistas, pelo apelo dos jovens e dos cidadãos do mundo inteiro, que seja pelo lado econômico. Mas é evidente que, se o Brasil quiser ter um papel de protagonista no mundo, ele vai ter que usar o trunfo que nenhum outro país tem a seu favor, usar os ativos ambientais, usar todo esse potencial para atrair negócios, mostrando que um país de maior biodiversidade do mundo, que tem mais florestas tropicais no mundo, pode aliar o desenvolvimento com a conservação, que é o que os grandes empresários, as grandes empresas têm falado o tempo todo.
André, muito obrigada pela tua análise e reflexão.
Muito obrigado e estamos à disposição.
Valeu, tchau, tchau. Você ouviu o gerente de Economia da Biodiversidade da Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza e membro da rede de especialistas em conservação da natureza, André Ferretti. E no próximo bloco, conheça os 4 riscos ambientais que podem comprometer o turismo e a economia do Brasil. Especialista aponta os desafios que comprometem o desenvolvimento do país no setor. Vem aí um rápido intervalo e o Vida volta já.
Desculpe, estou um pouco atrasado, mas espero que ainda dê tempo de dizer que andei errado. E eu entendo, as suas queixas estão justificáveis e a falta que eu fiz nessa semana. Coisas que pareceriam óbvias até pra uma criança. Por onde andei enquanto você me procurava? Será que eu sei que você é mesmo tudo aquilo que me faltava? Amor, eu sinto a sua falta, e a falta é a morte da esperança. Como um dia que roubaram seu carro, deixou uma lembrança. Que a vida é mesmo coisa muito frágil, uma bobagem, uma irrelevância. Diante da eternidade, do amor de quem se ama. Por onde andei enquanto você me procurava? E o que eu te dei foi muito pouco, quase nada. E o que eu deixei? Algumas roupas penduradas. Será que eu sei que você é mesmo tudo aquilo que me falta? Ah, 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 Amor, eu sinto a sua falta, e a falta é a morte da esperança. Como um dia que roubaram seu carro, deixou uma lembrança. Que a vida é mesmo coisa muito frágil, uma bobagem, uma irrelevância. Diante da eternidade, do amor de quem se ama. Por onde andei enquanto você me procurava?